Espera que o Shogun tá me respondendo aqui.
Ele tá aqui, ó, ele entrou.
Ah, beleza.
Porra, bicho.
Tá conectando.
Vou ter que pôr meu fone também, cara.
É, né, meu?
Fala, galera, beleza?
Peraí, Shogun.
O Danilo saiu correndo, ele te viu, ele emocionou.
Nossa. Eu acho que eu vi ali o quarto dele ali.
Soltou um.
Saiu, né?
Peraí, bicho, já volto.
Acho que ele foi soltar um barro lá rapidão.
Tô na área, meu irmão.
Aê, pô.
Foi dar banho em alguém, né, bebê?
Não, bicho, fui pegar meu fone. Bicho, como tu tá bem, tu tá malhando?
Porra, meu irmão, todos os dias.
Perdão, Rafa. Desculpa.
Muito bom, cara, muito bom. Pô, vou começar. Vamos. Já tá valendo. Danilo, você tá pronto? Ih, olha lá. Não tem nem som. Fala aí. Não tem som. O Shogun eu escuto. O Danilo não. Ele pôs o fone novo. É que o fone novo dele não tem som.
É, novo não é, eu acho. Tá ouvindo, filhote?
Ah,
é. Não vai dar. É melhor no Viva Voz. Tá terrível.
Desculpa.
Terrível, terrível. Parece que você engoliu um robô.
Desculpa. Parece que uma mão joga na garganta.
Parece que você engoliu o robô do joinha. Porra.
Nossa, que merda, cara.
Bicho.
Porra, bicho. Tu tá com uma mandioca na garganta, meu irmão.
Ainda bem que não fui eu. Isso. Não, tá igualzinho.
A bosta. Filhote.
Agora a gente não te escuta, agora ficou bom.
Desculpa, o Danilo não tem jeito, cara.
E aí?
Agora.
Porra, meu irmão, tu tirou a mandioca na garganta, bicho.
Ó, vamos começar. Já começou, então.
Ah. O inventor do perdão foi o Maurício, né? Você sabe?
Ah, você jura?
Ah, mas o Danilo é professor.
Ele começou a falar desculpa. Tipo, aí a gente começou a colocar no meio assim, perdão, porque às vezes era mais grave, né? Às vezes o cara falava uma coisa muito séria, tipo, falava uma merda. Tava eu e você conversando, o Maurício solta uma merda aqui, eu olho pra você e falo, puta, perdão, Rafa.
Perdão. Maurício, muito bom.
E pegou bem, Danilo, não, professor.
Eu tava falando pro Danilo, eu falei assim, cara, essa é uma daquelas. Que eu fico meio, naquele momento, meio surreal, assim, porque, porra, o Maurício é um dos meus lutadores favoritos de todos, da vida, assim, né?
Obrigado.
E aí eu tava falando pro Danilo, né, cara? Eu falei, cara, eu vou ficar só assim, ó, sorrindo. Falei, você toca a resenha.
Ele falou, porra, você sabe que ele é modelo, né? Não te falei, não?
Porra, modelão,
não,
Eu vejo. Tem a parada do churrasco da escola também, não tem? Como é que é?
Não, eu já fui modelo já. Hoje.
Cara, tem umas fotos dele. Cara, ele foi modelo mesmo, mas eu tô brincando. Modelo, tem umas fotos dele de tipo de sungão vermelho, tirando pra nada, rapaziada, assim, ó. É tipo cara, modelo, cara. Porra, me lembrou.
Porra, meu irmão.
Me lembrou o Dastanã, meu irmão.
ai, cara.
Eu já ouvi a história do Danilo a primeira vez que você conheceu o Maurício, né? Que você foi convidado a fazer a história do capacete, né?
Eu vou falar que é mentira.
Você já ouviu essa, Maurício?
Ele não lembra.
Qual?
Que qual a gente história? Foi fazer um sparrezinho de boxe lá na Nides.
Ah.
E aí você levou um capacete azul. A gente não se conhecia. O Edu apresentou a gente. Você ia lutar com o The Runa na Austrália, lembra?
Aham.
Uhum. Aí o Edu apresentou a gente. Aí você trouxe um capacete. Mano, eu não lembro qual que é, filhote, a marca. Era um azul, assim, ó, irado. Você falou, cara, use esse aqui, ó. Aí você me deu o capacete. Aí o Pitu, eu achei melhor colocar, né? Aí tipo, o Edu e o Pitu colocando o capacete em mim, eu falei, meu Deus, cara, fodeu.
O cara vai me matar aqui.
O cara tá me dando o capacete antes do Spider-Man, fodeu. Aí beleza, né? Tô aqui com o capacete de bode, treinando e tal, uma hora acertou a bomba, caí sentado. Levantei.
Tá louco. Eu não lembro disso, não, cara.
Não, normal, não. Viu? Tá treinando. Aí eu levantei, tirei o capacete, né? Paramos, fizemos 4 rounds, mais ou menos. Aí dei pro Pitu, assim... Aí o Maurício chegou perto e falou, pelo visto não funciona, né?
O capacete. O capacete não ajuda.
Acho que era Fightex, filhote. Eu não lembro. Era irado esse capacete. Acho que você tem esse capacete ainda.
Não, acho que era da... Acho que era do Juliano, esse capacete da Everlast, eu acho.
Ótima propaganda do capacete que não funciona, né? Nossa. Se era para rolar um patrocínio, já saiu.
Já era.
Então, tá, falou em patrocínio, ele já está olhando para o lado. Ó. Vamos lá. Esse episódio do MMA hoje é oferecido pelo Amas, ó, o chá do Danilo.
Esse chá do Danilo.
Agora isso precisa experimentar. Só tem aqui na gringa, filhote.
Só tem aqui.
Então, o Danilo gosta de chá, Danilo. Ó.
Vou abrir um de pêssego com manga, meu irmão.
O que eu gostei mais é o de limão. Tem limão e gengibre. Muito bom, gengibre.
Filhote, sabe quem é o dono desse chá? Lembra do Dema, da Evoke?
Não.
Ó, um abraço pro Dema.
O Dema.
Se ele vê o Dema, eu conheço o filhote. Se ele vê o Dema, ele vai lembrar na hora. Ele sabe quem é, que ele não tá associando, cara.
Que invoque?
Do óculos, cara.
Ah, não, eu conheci ele, né? Passava o Dema, né?
Isso, o nome dele é Dema, patrocínio Dema, exatamente, é ele mesmo. Ele mesmo. Então, ele montou legal. Essa empresa aqui nos Estados Unidos, uma empresa de chá. E eles usam um cogumelo que chama Yanomami, só eles têm o direito de usar. É tipo,
Yanomami não é aquela tribo.
Pré-tribozinho, assim, é irado. Tô tomando direto aqui. A gente usou no churrasco papo furado. Tá todo mundo tomando aqui.
Que legal, cara, que legal. Eu lembro, eu te liguei e tava com o chazinho no carro tomando também. Lembro?
Não, tipo, esse é o nome do cogumelo mesmo, Yanomami?
É, tá escrito na latinha atrás aí, Rafa. Dá uma olhada pra você ver.
Pode ser, porque essa é a tribo indígena, cara.
Só tem na Amazônia essa parada aí.
Caraca, hein, cara?
Pô, que vibe, pô, meu irmão. Pô,
mas o...
É pior que a Yanomami mesmo.
Você tava falando do Eduardo, né? Quando o Danilo caiu, né? Você comentou do Eduardo, né? Que o Eduardo, que era um cara que poucas pessoas conhecem ele assim pessoalmente, né, cara? Porque as pessoas conhecem ele mais ali no, na luta mesmo, ali na TV, né? Uhum. O Eduardo é um cara muito inteligente, cara estrategista, cara, e honesto, cara. Então ele é um cara assim que desde o começo da carreira tá do meu lado, cara, o Danilo também. E é uma pessoa que a gente confia muito nele, cara. E ele trabalha com poucos atletas por causa daí, porque ele quer atletas também que ele confia e também confia nele. Assim. Então o Eduardo é um cara assim que... É um cara raro assim, na luta, assim, sabe, cara? É difícil um cara assim com a ética igual a dele, assim.
É, muito legal. Ele falou bastante disso ontem. Ele falou...
Tá gravando com o Rafa, filho.
Não, a gente tá gravando ainda, né? Falei, parte 2 hoje, talvez 3
amanhã. Não, tô ligado. Foi ontem, né?
É.
Foi ontem, parte 1. Você imagina o que o Eduardo fala, você conhece, né?
O Eduardo respondeu uma pergunta, né?
É, foi uma pergunta. A primeira pergunta é a parte 1.
E acabou.
Cara, mas ele conta quando ele começou a trabalhar com você e com teu irmão... E a situação, né, cara? Ele falou, pô, tava quase desistindo
da luta.
Da parada do mundo da luta, do mundo do MMA e tal. E, cara, é uma história irada, né, cara? É muito legal.
Sim, sim. Uhum. Muito legal. Não, e ele passou, na verdade, e passa por muito preconceito, né, cara? Assim, uhum. As pessoas acharem que ele não deveria estar lá. Mas, pô, a gente tem vários caras que é bons treinadores que nunca lutaram. O Greg Jackson nunca lutou, mas isso é uma verdade. Coisa que, assim, eu acho que, na verdade, o atleta, ele tem que tratar com quem ele se sente bem, não com quem as pessoas acham que é bom ou ruim.
Exatamente.
Ele é um puta de um head coach e puta de um corner, fala aí, filhote.
Ele tava falando isso, ele tava falando, ele faz o papel de manager, porque misturou um pouco os papéis, né? O manager ficou com aquela figura do agente. Que o agente é aquele cara que casa a luta pra você. Falou, oh, tem uma luta aqui, você quer? Isso não é um manager. Isso é o teu agent aqui, né? E no, o papel meio que mistura, e o Eduardo tava explicando, ele faz o papel de manager mesmo. Ele gerencia a parada toda, de treino, a alimentação, a luta e tal. Isso é muito legal, cara. Tem um cara desse do lado aí, é muito legal. É muito legal.
É, inclusive, eu não sei se o Danilo fala hoje em dia, mas ele falava há pouco tempo atrás, alguns tempos, que o Eduardo é a segunda esposa dele.
Ela não é. Ele já queria rir, você viu? Ele estava quase rindo de falar. Porra!
Ele falava que, é muito bom. Que o Eduardo é a segunda esposa.
Cara, uma relação complicada, né, cara? Nossa, desculpa, cara. Ai, vai ver,
cara, muito louco, muito louco. Eu queria fazer com você, Shogun, uma parada que eu tenho feito e desenrola legal a resenha. A gente falar de umas lutas. Eu vou falar a luta e você me diz um fato interessante que você lembra daquela luta, qualquer coisa.
Tá.
Eu vou escolher um pouquinho lá de trás, lá do Pride, e a gente entra no UFC, porque não dá pra pular essa parte do Pride, né? Ó, no Pride,
não, vamos lá.
Pride 32, você tem uma luta favorita sua que você quer falar antes de eu começar? Você tem uma luta que foi especial, alguma coisa?
Toda luta que eu venci foi especial, né? Mas lógico que as lutas mais importantes, que eu tenho mais afeto, assim, foram as duas que me deram o título mundial, né? Que foi contra o Arona e o Lioto, né? Mas todas elas eu considero muito importante e fizeram chegar até onde eu cheguei, né?
Você, ó, então vamos falar. A primeira luta contra o Rampage Jackson, que foi no Pride em 2005, Total Elimination. Você lembra dessa?
Então, lembro de todas. O Rampage, na época, ele era o segundo do ranking, né? Isso foi em 2005, foi em abril de 2005, e eu lembro que meu irmão, dois meses antes, tinha lutado com ele, deu muita repercussão, e eu sabia que uma hora ou outra teria um cara duro na minha, né? Porque eu tava com quatro vitórias consecutivas no Pride, né? E a hora que eu entrei no GP, eu já entrei no GP contra o Overeem, contra o Rampage já, né? Que era um cara duro pra caramba, né? E graças a Deus eu consegui colocar a minha tática, que o Vanderlei mostrou o caminho, né? Quando eu venceu ele, né? Então, eu trabalhei essa mesma tática de clinch, né? E abafar ele no clinch e deu certo, graças a Deus.
Muito legal.
E ali que eu carimbei meu nome pro mundo, né? As pessoas passaram a me reconhecer, me ver com os olhos, né?
Exatamente. Aí tem a primeira luta contra o Minotauro, né? Que você faz, é uma luta depois do Rampage. O que você lembra dessa luta?
Então, essa luta eu lembro que tinha muita rivalidade, né? A BTZ contra o Shoot Box no Brasil. E tava bem naquela flor da rivalidade, tava bem naquele ápice, né? Onde eu até brinco, né? minha maior motivação era a BTT. Eu falo que a gente queria provar qual que era a melhor equipe do mundo, né? E foi uma luta, cara, que foi tudo ao contrário. Eu achei que ele ia buscar a luta no chão, eu ia buscar mais em pé, e foi ao contrário, né? Eu senti mais acomodado no chão com ele. Então ali eu fui pontuando e consegui vencer também, graças a Deus.
Muito legal. Você lembra de alguma especial, Danilo, que você quer perguntar?
Lembro, que eu tava no corre, você disse?
É.
Nossa, uma que me marcou bastante, Filhote, foi memória recente, inclusive. Foi com o Tyson Pedro na Austrália, lembra, Filhote?
Aham.
Caraca. Porque o que acontece? Primeiro que era uma luta dura, né? O Tyson Pedro é duríssimo, né? Inclusive, eu acho que ele machucou o joelho naquela luta, né, Filhote? E agora parece que ele operou o outro, ele tá todo esse tempo fora aí. Então, uns dois anos fora já, tipo o que eu fiquei.
Caraca, cara.
Eu não tenho certeza absoluta o que exatamente ele machucou, mas parece que foi joelho dos dois lados mesmo. E o que me chamou a atenção naquela outra foi o seguinte: primeiro que a gente estava no território do cara, né? Lutamos na casa dele, lá em Adelaide, na Austrália, e a gente sabia que a luta era dura. O Tyson Pedro no chão tem umas finalizações esquisitas, uns triângulos de mão, uns triângulos de pé.
Cara, é verdade, o cara não lutou mais. É, foi a última
não, não, porque dele. Ele teve. Ele machucou o joelho com o filhote, lutando com o filhote, e depois ele machucou, acho que treinando, e aí só entrou no. Ele ia lutar e machucou no outro camp, né? Enfim, ele até não tá mais no ranking, nada, né? Ele sumiu. Esse cara é um cara perigoso, né?
Três anos que o cara. É, eu lembro dele.
Enfim, e aí o Tyson Pedro, no primeiro round, ele conectou uns golpes retos bons no Maurício. E numa disputa entre eles ali, uma troca de golpe, ele foi com a cabeça e voltou. Lembra, filhote? Ele bateu a cabeça no queixo do Maurício. Com tudo, assim. Ele acerta um direto, um cruzado, o Maurício acerta também um nele, aí os dois voltam com a cabeça, assim, o Maurício para cruzar, ele também. A cabeça dele bate primeiro no queixo do Maurício. Parece que ele acertou o golpe, mas depois a gente viu várias vezes em review no quarto com o Edu, e foi a cabeçada mesmo, bem aqui assim, ó. Aí o Maurício ficou bem ruimzão de pé, sobrevivendo. Aí termina o primeiro round, e aí no segundo round a história vira, né, filhote?
Graças a Deus.
E o Maurício começa a conectar, começa inclusive a fazer uma coisa que nós treinamos muito, que foi pôr para baixo de single leg ali com as costas na parede, quando o cara. Porque o Tyson Pedro tinha mania de ficar meio de costa na parede, não usava o ombro, e a gente tira ele da parede, o Maurício faz duas vezes essa queda nos dois últimos rounds e ganha por nocaute, inclusive, com um overhand bonito pra caramba, porque o Tyson Pedro nessas quedas machucou o joelho do Maurício tirando ele da parede torcendo. Uma delas, o joelho dele torce. Ele começa a movimentar mais devagar. Foi uma reviravolta incrível, porque eu tava ali no corner, tava eu, o Edu e o Diego no corner. E a gente tava ali no corner conversando, né? Puta, caralho, estamos virando a luta, e ganhamos o segundo round. Aí agora, aí fomos conversar com o Maurício no corner. Maurício, vamos ganhar esse round, vamos confirmar a vitória, o primeiro round foi dele e tal. E a gente viu que ele tinha machucado o joelho, que ele já tava andando devagar. E a galera em volta aqui, os staffs, né, a galera ali do UFC, enfim... Eles estavam em choque, assim, caralho, vai virar a luta, todo mundo já meio torcendo pro Maurício, entendeu? Puta, vai virar. E aí os caras, puta, é uma lenda, ele acertou a mão, o cara cai duro. Essa luta foi a que mais me marcou de todos os corners, treinamento, tudo que eu já fiz com o Maurício.
Muito legal.
Obrigado, filhote. Não, o Danilo é um cara que faz parte da minha história, me ajudou muito, sempre... É, emprestou o corpo pra gente,
ele continua emprestando agora, só que agora é na Califórnia, à noite ali.
Nossa, não... eu tô sozinho, desculpa.
Sempre à disposição, sempre me ajudou muito. E geralmente eu luto com um cara mais alto que eu, né? Então o Danilo sempre me ajudou muito, até no biotipo igual dos caras que eu vou lutar. Então é um cara que eu tenho muito carinho pro Danilo, carinho e gratidão por ele. Pode ter certeza que é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida, Danilo. Você é um cara que eu tenho muito carinho e gratidão, filhote.
Obrigado, filhote. Você me ajudou demais, Rafa. O Maurício.
Não, imagina.
A gente se ajudou, mas eu falo, falei em entrevista com você já, Rafa, falei em entrevista aqui, várias entrevistas que eu dei aqui, inclusive lá no UFC e tudo. Se não fosse o Maurício, um dos responsáveis por eu estar onde eu estou. Né,
imagina.
O caminho, lógico que é, pô. O caminho foi junto. Claro que teve meu esforço, mas minha dedicação, nosso trabalho junto, mas foi um pivô ali, foi um cara que. Né?
Eu vou me meter na conversa, porque uma coisa que vocês não entendem, assim, vocês, você, por exemplo, Shogun, que é só das pessoas estarem perto, assim, de um cara. É, porque não é só o fator ídolo, assim, entendeu? É a experiência que você traz, é o teu caráter, tudo isso, e isso daí meio que as pessoas acabam sugando um pouquinho daquela tua energia, assim, e isso ajuda. Uma coisa bem besta, cara, que eu tava falando uma vez, tem um menino novo que luta no UFC, o Ricardo Ramos, o Carcassinha, você conhece?
Bom pra caramba, né, esse moleque.
Então, e a gente tava conversando, ele é de Campinas, e a gente tava conversando e tal, não sei o que, ele falou, bicho, você não acredita, cara, o Cerrudo me mandou uma mensagem que tá aqui em Campinas, e agora a gente sabe por quê, ele tá namorando uma menina de lá, falou, ele tá aqui em Campinas e me mandou uma mensagem falando, pô, eu tô aqui em Campinas, vamos dar um treino? Eu falei, bicho, vai e senta com esse cara e escuta o que ele tem para falar, pergunta, fala, porra, ouve as histórias do cara, porque é um cara que, apesar de super novo, porra, campeão olímpico, campeão de duas divisões
do
UFC, e as pessoas às vezes se intimidam um pouco e não quer sentar para ouvir. E esses caras gostam de falar, entendeu? Tipo, você senta com o Demian, o cara chega, o cara é uma... O cara jorra conhecimento, assim, entendeu?
Eu sou jornalista, né? Jornalista. É que o filhote, é que o Rafa nunca viu o Demian falando o nome das plantas na rua. Fala pra ele. Nossa. Fala o nome científico da planta, aí a gente olha pro outro assim e fala.
Legal, né?
Ei, outro dia, o filhote, outro dia, presta atenção nessa. Tô aqui em casa, aqui, peguei o celular, stories do Demian, né? Falei, cara, o Demian quase não posta muita coisa, né? Então é interessante a gente ver, né?
Você me mandou um
clique. Pau. Aí eu olhei assim, tinha um IP rosa, roxo, na árvore. Uma árvore lá no condomínio dele. Aí a legenda embaixo. IP roxo, IP rosa. Era esse o post. Quem não conhece, olha e fala, meu Deus, o cara tá...
O duro quando ele fala assim, não, essa árvore aqui é a árvore tal. Nossa, não é, daí não é a árvore tal.
Assim. O Maurício, pô, o Maurício conhece bastante também, né? Me chamei do mato também. E às vezes o Demian fala e ele inventa, tenho certeza. Ele vai falar que não.
Tipo, nada a ver, fala o nome qualquer. Não
leio. É o 100.
Muito bom.
Ai, ai.
Maurício, conta da luta do com o Arona. O que você lembra lá, chegando naquela luta? O Arona é um cara que deixou todo mundo meio com aquele gostinho de quero mais, né, cara? Tipo, falou, o cara meio que saiu do cenário muito cedo.
No auge, né?
E se desligou e o pessoal ficou meio doido com ele, né?
É. Na verdade, cara, a luta com o Arona... É, antes da luta já deu um estressezinho ali, porque o Paulão tava no corner dele e ficava dizendo, mostrando pra mim só de dois, né? Que ele ia vencer 2-0, eu e o Vanderlei, né? Que ele venceu o Vanderlei antes. Daí então, quando começou a tocar o hino nacional e tudo mais, o Paulão ficava olhando na minha cara e fazendo assim pra mim, ó.
Puta
que... Então era uma coisa que na hora eu me concentrei ao máximo, fiquei focado. Mas isso me chegou e eu falei assim, nem fudendo, cara. Daí eu fui lá, consegui vencer ele, depois ele falou, ei, Paulão, dois, né? Não sei o que, daí... É, não sei o que, falou umas merda lá, não entendi direito. E... Mas assim, ele já passou já, o Paulão, a gente dá risada quando encontra hoje em dia. Mas graças a Deus foi uma luta que eu venci bem o Arona, que era um cara top na categoria na época. É um cara que... Venceu o Vanderlei Silva também, que era o nosso grande ídolo, né? É o nosso grande ídolo, né? Mas que bom que eu sigo a vitória e trouxe para casa o caneco, graças a Deus.
Exatamente. E foi o Pride estava no auge ali naquela hora, né, cara? Era
no auge.
Era demais, né? Qual a devido às proporções de épocas e tal... Como que era? Você já disputou o cinturão, já ganhou o cinturão do UFC e o cinturão do Pride. Como que é a maior diferença entre os dois eventos, assim, de estrutura, de público? O que você acha de melhor do Pride e de melhor do UFC? Porque a gente fala do Pride sempre com tanto carinho, né, cara?
Não, o Pride era um evento top também, né? Só que era um evento mais pro público, assim, que estava no estádio, né? Era um show, assim, né? O UFC também é, mas é um pouco diferente. O UFC, o foco maior é a televisão, né? Que também tem música, assim, música legal, música forte, parece uma balada, né? Mas o Prado tinha abertura, tinha um monte de coisa, assim, que quando eu fui campeão do Prado em 2005, tinha 70 pessoas no Saitama, Super Arena. Então, você lutar com o estádio é uma loucura, né? Então,
sabe o que eu lembrei? Cara?
O quê?
Em 2014, o filhote me levou no Japão, né? ele ia fazer uma presença num evento lá, acho que era a Misha Tate fez a principal,
uh-huh.
O Comene, e eu, o Rafa, eu entrei no Saitama com ele.
Uau!
Aí, nossa, o Filhote, lembra? O evento tava rolando, a gente não foi assistir o evento inteiro. Maurício ia sentar na primeira fileira ali, acho que chegou para as quatro últimas lutas, alguma coisa assim. Então a gente tava no Hilton, pegaram uma vanzinha e levaram a gente até o Saitama. A gente já tinha ido um dia antes no Saitama. Eu não lembro se fazer um treininho pra galera ver, ou se o Maurício foi dar autógrafo, um negócio assim. E aí a gente ficou lá uma semana, ou quatro dias, a gente foi pouco, foi curta a viagem, foi só pra Fight Week mesmo. E aí quando a gente entrou no... Nossa, tem um desse no quadro feio aqui.
Bonito, hein?
Porra, aqui, ó, modelo, irmão, modelo.
Porra, meu irmão, esse cara é bonito, hein, bicho?
Que peitoral. Então aí... Cara, a gente entrou no Saitama, aí o que aconteceu? A gente não conseguia entrar no Saitama pela principal, que estava lotado, e o Maurício lá não dá para andar na rua com ele no Japão.
Caralho. Então,
não tem como. Cara. Uma coisa que me marcou também, quando eu desci no aeroporto, o Filhote vai lembrar, tava eu, Edu e ele, viajou só nós três. Quando eu desci no aeroporto, a gente desceu, eu tava podre, né? Podre, que a gente parou, acho que em Dubai, e depois pegou o voo pro Japão. Descemos no aeroporto de Tóquio, aí beleza, aí pegamos as malas, estamos saindo fora, assim como chegou ali nas grades para sair fora, que o cara tá com a plaquinha do carro lá, eu olhei assim atrás do cara, uma galera, um monte de japonesinho, alguns com as roupas, uns livros, e eu nunca tinha visto aquilo, né? Em 2014, eu cheguei na equipe em 2012, então assim, conheci o Maurício em 2013, então eu nunca tinha visto aquilo, aí o Maurício já... Nossa, quanta gente, cara! Aí eu olhei pro Eduardo e falei, Edu, o que tá acontecendo, cara? O Eduardo falou, cara, fodeu, nós vamos ficar aqui uma hora, ele vai ter que autografar tudo. Cara, ele autografou tudo. Era figurinha, era roupa, lembra, Filhote?
Sim, sim.
Figurinha,
não, Japão, roupa. Eu não sei como os caras sabiam o horário que ia chegar, cara.
É, que pois doido, é, cara. Nem é foda.
Sabe, cara. Os caras são foda, cara. Mas lá é um mundo, assim, diferente, assim, o japonês é... É um lugar que eu tenho muito carinho também, assim, muito saudades lá. O povo era um povo, assim, muito amoroso, carinhoso, assim, o pessoal lá.
Como é que final... é entrar no estádio, né, com ele? A parada veio abaixo, né?
Então, aí no final, no aeroporto ainda, no final, quando eu achei que tinha acabado, eu, japonês, com a cara de nerd, assim, tipo, com um livro dessa grossura, assim, ó, dessa grossura. Aí eu olhei e falei, nossa, vou autografar o livro, vou vazar, né? Vou meter na capa ali, valeu, né? Tá com a caneta, acho que a mão dele já tava formigando, certeza. Aí, presta atenção, ele abriu o livro, era tudo em plástico, encapado, cada página tinha, sei lá, umas cinco cards, cinco figurinhas, eu tive que assinar todos, o cara tirava do plástico, ele assinava. O cara punha no plástico, você lembra de, meu Deus, cara. Puta, eu falei, meu Deus, fodeu, cara. Morrendo de fome, e pô, há muito tempo ali. No estádio, no Saitama, a gente teve que entrar pela arquibancada em cima, porque tava tudo escuro. Só tinha luz no cage. Tudo escuro mesmo. E eles não fazem barulho assistindo, uma coisa que me... não tem barulho. Os caras assistem parado, né? Uhum. Aí, tipo, o cara acerta um soco e todo mundo, só. Aí a gente desceu assim pela escada, descemos, né? E aí, dois segurança, eu, Maurício, o Edu, enfileirado, dois segurança, um na frente e um atrás. E tudo escuro, a gente passando na escadaria no meio da arquibancada. Quando chegou assim, mais ou menos na numerada, o japonês aqui na esquerda, Shogun, deu um berro. Nossa, aí os caras, Shogun.
Caraca,
aí começou a chover segurança, os caras foram levando. E aí, quando a gente chegou na cadeira ali para sentar na fileira, o Maurício tinha a cadeira dele ali e tal, a gente sentou atrás ali, o Edu. E aí eu olhei na fileira onde o Maurício sentou, tava a cadeira dele, o nome na cadeira dele. Ele foi lá e sentou. Aí do lado dele tinha uns caras, assim, cheio daquelas tatuagens japonesas, né, da Yakuza, que os caras falam e tal. Eu falei, nossa, Edu, o que que tá rolando? Ele falou, cara, esses caras são tudo da máfia, esses caras dominam aqui, as primeiras fileiras, tudo deles. Eu acho que no Pride era assim, né, Filhote?
Diz a lenda que foi meio que matou o Pride, inclusive, né? Eles tiraram a grana.
Na verdade, o pessoal fala que quando o Pride mostrou pro mundo que era da máfia, daí começou a sair todo mundo dos patrocinadores, exato, não sei o quê, daí... Mas puta, era bom demais o Pride, cara. O povo japonês é um povo muito acolhedor, sabe? Tinha uma vez lá, cara, tava no Pride, daí eu comecei a ganhar um monte de presente, cara, chocolate, presente. Falei, caraca, estranho, cara. Do nada eu comecei a ganhar presente, assim, amanheceu um dia, cara, eu comecei a ganhar presente das mulheres, né? Deu um tempo pro Kawasaki, né, que é o nosso agente lá. Falei, pô, por que que eu tô ganhando presente das mulheres hoje, né? Não, porque hoje é dia do amor no Japão. No dia do
Meu
amor,
Deus.
no dia do amor, as mulheres dão pro homem chocolate. Daí, cara, eu cheguei no final do dia, cara, minha cama tava cheia de chocolate. Daí eu falei pra minha mãe, pô, ganhei chocolate hoje aqui um monte. Ela, filho, não coma nada, pelo amor de Deus, pode até envenenado. Minha mãe falou, né?
Mãe é demais, né,
Deu
cara?
não comi, guardei desde minha filhada ali quando voltei.
Então, tudo
Vai
bem com a
saber.
filhada, né? Tá tudo certo, né? Tipo, não vou comer porque pode estar envenenado, dá de presente.
Mas o que ele está falando aí, o pouquinho que eu passei lá com ele essa semana aí no Japão é bem diferente mesmo. É outro mundo, outro mundo.
Demais, né? Demais. Eles ficam com a memória daquela época lá, e eles guardam com muito carinho. O UFC nunca conseguiu replicar no Japão o sucesso que o Pride teve. Fizeram evento, forçaram até tipo uma época, né, cara, e não conseguem, né? Não conseguem. É impressionante, né?
Então, eu não sei se é o pessoal lá que trava, eu não sei, mas
É o formato,
realmente.
né, cara? O formato era muito legal, né? Os mais antigos sem peso. Ficou aquela coisa do tipo, o cara é o brabo mesmo, o cara que tá lutando ali, sabe? É muito
Era
legal.
mais dinâmico o esporte, né?
Exatamente, exatamente. Era
Mas
ringue, né?
assim. Mas o pessoal fala assim, poxa, o mercado no Japão, cara, morreu, assim, que não sei, eu falei, porque realmente era o mercado número um do mundo, né? Assim, eu
Sim.
falo assim, cara, eu acredito, cara, que é um mercado que está adormecido, cara, porque veio com o Rizin, né? O Rizin meio que veio forte, aí parou, daí agora me precisa voltar, mas eu acho que o povo japonês merece um evento top lá, assim, nem que seja o UFC lá, mas merece.
Eu acho, mas eu acho que a parada de regra faz muita diferença, entendeu? O UFC, isso é
O
uma coisa que
Maurício adora as vendas de lá, pô.
eu falei com o Van, como é que é?
Maurício adora, pô. Que saudade do pisão, cara. Tiro de meta,
Tiro de
pênalti.
meta.
Pênalti. Eu nem imagino como é lutar nessa regra. Eu não luto, não, cara,
Cara,
essa
já
regra.
pensou, cara? Muito louco, né, bicho? Muito
Você
doido,
viu?
né, cara?
O Maurício falou que eles treinavam. Ele vai falar melhor aqui. Ele treinava o pênalti na academia, né, filhote?
Sim,
Pisão. É
normal.
treino de pênalti.
O nosso forte da academia era pisão de meta. Então, meu
Olha lá.
irmão, Vanderlei, Pelé, galera, a gente tinha isso como nosso ponto forte, né, cara? E de repente o pessoal tira, né? Mas o nosso treino era muito parecido com a realidade mesmo. Era
Muito louco
normal
isso,
mesmo.
né, cara?
Eu adoro tiro de meta, eu adoro tiro de meta. Ninja sinistro, bicho. Porradeiro. O mestre fala que o ninja é o maior porradeiro que ele já conheceu.
É,
Sério.
não tinha tempo
Todos
ruim.
falam.
Caraca, muito louco, né? Você, a transição, como que é a transição do Pride pro UFC? Eu falei com o Vande e eu perguntei assim, pisando em ovos, né? Eu falei, Vande, porra, me explica uma coisa. Você sai do Pride e é a mesma coisa você, Maurício. Você sai do Pride no topo do mundo e entra no UFC e vai meio aos trancos e barrancos, assim, sabe? E eu não acho que necessariamente só a idade tem a ver e tal. E aí ele me explicou, ele falou, não, cara, a regra, o jeito que é, o ter cage, aquele clinch no cage, não sei o quê, a gente não tinha isso no Pride, porque era ringue, né? Como que
Sim.
vem essa transição? Como que é para se adaptar? Faz uma diferença absurda, né?
Ah, com certeza. É muito diferente, né? Botar no Pride, que era um ringue, um quadrado 6x6. E você ir para um octógono que é oito cantos, de um canto ao outro dá 9,20 m. Então, realmente é muita diferença. E você não teve assim, nenhum atleta assim do Pride que foi para o UFC que manteve assim as vitórias, assim, né? Nem Prokop, nem Vanderlei, nem Overeem, nem ninguém. Tanto é que O Chuck Liddell, quando o Fran tá no Pride, perdeu também pro Rampage, né? No GP lá, né? Exato. Antes do meu, né? Então, é muita diferença, cara. Muita diferença. Porque o ringue é muito menor, cara, e muito mais fácil você encurralar o adversário, porque é um quadrado 90 graus.
Sim.
Agora o octógono é mais aberto, a pessoa movimenta mais. É muita diferença, é muito diferente. As pessoas, assim, sem contar também as regras também, né? Porque as regras também é igual você jogar futebol de salão o dia inteiro e ir para um campo. É mais ou menos isso.
Perfeito, né? Perfeito. Teve aquele cara campeão de futebol de salão que foi jogar no São Paulo, no campo, durou 3 jogos, né? O Falcão.
Uhum,
não era
sim.
Ele, tipo, o cara é um
gênio.
Não,
e o Falcão era o melhor do mundo do salão.
É, então. E não rende igual. Não, não, não dá, né?
Não, não é igual. Não é
completamente
igual.
diferente. Muito louco.
Eu lembro quando eu lutava boxe, o negócio do ringue que o Maurício falou, que era, acho que praticamente igual ao do Pride, né? O ringue. O Pride tinha a sua diferença, eles colocavam algumas coisas a mais ali e tal. Mas o lance do ângulo 90 graus, que forma o corner, isso faz uma grande diferença quando você corta passo em frente do adversário. Então você está em frente do adversário, o cara andou para a direita, para a sua direita, você está cortando passo para a sua direita, você encurrala ele passa a não ter para onde ir, a não ser para a direita dele, para a sua esquerda. Então no octógono isso não acontece, se ele continuar girando, é um negócio, entre aspas aqui, é meio oval, né? Então ele consegue fugir, fintar. Então isso daí muda bastante o jogo de perna do espaço que você está lutando.
Sim, exatamente. Era isso que eu tava falando também. A hora que ele fala que dá 3 metros e tanto a mais de espaço, né, cara? E o cara literalmente gira em círculo, né? É
Exato,
um negócio
exato.
completamente fora do que o pessoal estava acostumado lá no Pride, né?
Com
Olha,
certeza.
fala da luta com o Machida quando você ganha o cinturão. O que você lembra daquela luta? Conta uma história de backstage pra gente aí.
Não, o Machida era o cara a ser batido, né? O cara nunca tinha perdido um round, né? E eu lembro que na época eu contratei 6 karateca, cara, pra treinar comigo. Só que só o João que funcionou assim, que é o João é um cara bom de karatê pra caramba, foi campeão pan-americano já. E é um cara fã de MMA, então ele estudou muito o Lyoto e imitava o Lyoto. Então, cara, ali no treino que eu me adaptei tudo no meu jogo para lutar com o Lyoto. Quando eu cheguei para lutar com o Lyoto, cara, nada era surpresa, cara. Graças ao João, que foi o sparring, que para mim foi primordial, cara. Cara, top demais, cara.
Legal, cara, conseguiu emular bem a movimentação do Lyoto, que era um negócio completamente novo, né? Na época, tanto que ele surpreendeu muita gente, né? Ninguém se mexia daquele jeito, né?
É difícil encontrar um cara que imita o Lyoto, porque é um cara diferente mesmo. O cara trabalha com o DI, é um cara que você não encontra na luta ele, é difícil achar ele, né? Então, a metade foi chutar muito, porque o chute pega mais longe o cara, né? Não precisa pegar a mão, né? Mas graças a Deus eu consegui encaixar minha estratégia legal e consegui o nocaute.
A luta com o John Jones, que é o cara a ser batido da categoria até hoje, né, cara? Que você esse ele chegou lá moleque, né? Dava para é o tipo de coisa que você percebe assim, você fala, bicho, esse moleque é diferenciado, vai. Que você acha que rolou na hora ali? Foi essa parada
Não,
ou você não estava bem? Como é que foi?
tava bem, sim, entendeu bem. É mérito dele. Ele é um cara que um cara eclético, um cara inteligente, é um cara que luta bem como seu adversário, e é um cara que no meu jogo, consegui me pôr pra baixo no meu jogo. Foi mérito dele.
Sim. Danilão, perguntas, irmão?
Pô, na verdade, eu conheci o Maurício na luta com o Derruno, como eu já falei aqui, né? E eu queria só frisar uma coisa que a gente estava falando atrás, lá, um pouco tempo atrás, desse lance de quando você me entrevistou a primeira vez, faz um tempão já. A gente já fez tanta coisa depois disso, mas você perguntou para mim
A gente se
se.
conheceu ainda, né, bicho? Porra, irmão.
Pessoalmente não. Porque essa pandemia a
Tô
gente só faz
esperando aqui,
pelo.
meu irmão. O jacuzzi tá quentinho. Pô, Churrasco.
Eu vou levar o sabonete líquido, bicho. Então, aí, é uma coisa que eu te respondi quando você perguntou sobre o lance do Abu Dhabi, que foi que eu estreiei lá.
Sim.
E eu já tinha estado lá um mês antes com o Maurício. A gente foi internado lá, morando em Abu Dhabi, porque o Maurício fez o último evento do mês. Então, a gente foi no começo do mês, como lá, 3 semanas de lutar, tal, era a primeira quarentena. Enfim, mas uma coisa que faz diferença ter participado de todos os camps dele, ele sabe, a gente já morei com ele na chácara dele, enfim, a gente já foi para um monte de lugar do mundo, o que faz muita diferença, e até hoje faz, até aqui na Kings, onde eu estou agora, aqui em Huntington Beach, que eu já estive com ele em 2015 ou 16, eu não lembro, acho que 16, primeira vez, a gente ficou morando no apartamento do Vanderlei aqui, alguns meses, a experiência que isso traz, né, de estar com o Maurício, a experiência que isso me trouxe para chegar onde eu estou e para trabalhar com o meu trabalho dessa forma e ter a visão que eu tenho, enxergar o game, esse jogo do MMA dessa forma, tudo isso, com certeza fez muita diferença, entendeu? Faz muita diferença, é uma coisa que todos os dias eu sinto assim, porque, por exemplo, acontece alguma coisa que... Puta, eu lembro que a gente já passou isso em algum momento. Aí, puta, a gente fez dessa forma. Erramos ou não, acertamos. Então, independente do que foi, funciona para alguma coisa na hora de tomar nova decisão, na hora de tomar nova atitude, do novo treino, da mudança ou não, entendeu? E uma coisa que, para mim, assim, de todas as coisas que eu mais aprendi com o Maurício, assim, é o espírito de luta. O Maurício, às vezes, eu já vi o Maurício, ele sabe aqui, em alguns camps, que ele não estava bem, que ele não... Talvez não estava afim, não sei, não estava bem. E ele ia lá e lutava bem pra caralho, tá ligado? Tipo, e o Edu me contava as histórias antigamente de que teve vários camps dele que ele teve lesão, se fodeu, os caras falaram, fodeu, o cara ia lá e lutava bem pra caralho. Então isso é muito psicológico do atleta, ele tem um dos melhores psicológicos que eu conheço para lutar, né? Tanto é que ele tá nesse meio aí desde que 20 anos, sei lá, sua primeira luta?
Aham.
Uhum. Então, 20 anos, cara, o cara
Coiteiro,
tinha...
né, cara?
Na primeira de MMA, então... É,
assim, 38, 39 já, Maurício?
39.
39, então, doideira,
é muita experiência,
né? Não, mas é isso eu passei com o Vanderlei também, eu acho que quando eu fui pro Pride, eu fui me sentindo em casa, porque eu vi a minha relação... O mestre, o Rudimar, o Vanderlei com o evento é uma relação muito, muito amigável, assim, muito íntima. Então, a gente me senti em casa já. Então, isso me ajudou. E o Danilo, antes de estar na UFC, ele me acompanhou quando, na UFC quantas vezes já. Então, ele viu bastidores, conheceu o staff, conheceu a diretoria, conheceu como que aquece, onde aquece, como que é. Então, ele já conheceu o octógono oficial, foi lá comigo. Então... Isso ajudou ele também a chegar lá e falar assim, pô, nada de novidade. Aqui já passei por isso já e estou em casa.
Uhum. E isso ajuda muito, com certeza. Um octógono com as medidas oficiais, ele tem um octógono com a medida do tamanho exatamente do UFC. Até o espaço ali, tudo não tem novidade. Tudo coisa que eu já vi, que eu já...
Muito legal, né?
Muitas vezes. Não é que eu fui uma vez. Eu convivi com aquilo, né? Convivi com os bastidores. Então é uma coisa que funcionário, hoje em dia... É tudo normal, é como se fosse uma continuação. A história que você tem para a minha terceira luta é uma continuação.
Isso. É mais ou menos isso. Você acha que o teu maior desafio... Como é que você faz para um cara que conquistou tudo que você conquistou, no nível que você conquistou? Como é que rola aquela parada de tipo, pô, o que te motiva ainda para lutar, para ir lá, trocar porrada? E cê, é óbvio que você gosta, senão você não estaria fazendo. Mas é difícil você achar. Eu gosto de perguntar isso porque vocês são tudo meio doido, né, cara? Então eu quero. Às vezes eu quero entender como é como é que funciona aquele parafusinho na cabeça lá para te motivar para fazer uma coisa, assim, tipo. Você assistiu aquela parada da Netflix lá, o. Como é que chama no Brasil? A Última Dança?
Ah, do Ali em Miami?
Do... Não. Perdão. Do Michael Jordan e do Chicago Bulls.
Ah, sim. Eu já assisti.
The Last Dance. Você viu esse, Shogun?
Não.
É um documentário que acabou virando sobre o Michael Jordan, mas eles falam, acho que do Chicago Bulls de 91 e 92, né? Aquele time que ganhou... Pô, ganhou tudo. Acho que eles...
Ganhou tudo.
5, 6 anos que tinha o Michael Jordan, o Scott Pippen.
Aham. Uh-huh.
E era um documentário sobre aquilo, e o nome A Última Dança é que revela que foi a última temporada que aquela equipe vencedora fez junta. Mas o que se destacou foi a mentalidade do Jordan, que durante as entrevistas ele falava assim, tipo, o empresário do Chicago Bulls elogiou um cara do time que a gente ia jogar, e ele fazia como objetivo dele na partida humilhar aquele cara totalmente, porque ele tinha elogiado o cara e não tinha elogiado ele, sabe? Umas coisas assim.
Uhum.
E aí ele ficava caçando maluquice ali para se manter motivado durante o jogo, porque, pô, é um cara que já tinha ganhado tudo, já tava com grana. E é mais ou menos assim que eu pergunto para você, assim, como é que você fala assim, porra, bicho, precisa ainda? Aí o que que você usa de combustível para falar, porra, precisa, eu quero, eu vou lá e faço?
Então, eu devo fazer na minha carreira mais uma luta ou duas. Na verdade, eu não sei ainda ao certo, mas uma ou duas. E graças a Deus, eu sou um cara grato a Deus por tudo que eu conquistei na minha vida, né? Se eu parar hoje, eu sou grato por tudo que eu conquistei já e realizei todos os meus sonhos na luta já. Mas a minha motivação hoje, cara, com certeza é lutar para orgulhar minha família, dar orgulho aos meus pais, minha esposa, minhas filhas e os meus fãs, cara. Que os meus fãs são o meu maior combustível, cara. Eles que me dão apoio, carinho, me dão combustível junto com a minha família. Então, acho que são essas duas coisas que me motiva assim mesmo. É orgulhar minha família e meus fãs.
Demais, demais. Você luta esse ano, ainda? Como é que tá? Tem alguma coisa em vista? Tem alguma coisa rolando? Eu vou perguntar isso de coração aqui. Se tiver conta, eu seguro até depois. A gente gravou, a gente fez uma resenha com o Demian. E aí o menino perguntou assim, estavam falando de uma luta, né, com o Bilal Muhammad. Estavam falando de uma luta com o Bilal Muhammad. O Demian meio que desconversou, assim, não sei, vamos ver. Não ouvi nada. E no dia seguinte anunciaram a luta. Eu falei, pô, ele já sabia e não quis falar, né?
É que não pode, na verdade.
Eu entendo 100%. Então, por isso que eu tô falando, se tiver, conta, e eu espero a semana que vem, a outra, e a gente, pô, eu não queria passar por isso de novo.
Não, na verdade, o objetivo meu da minha equipe, né, do Eduardo, do pessoal, é lutar em agosto. Esse é o objetivo nosso. Eu machuquei meu braço na última luta, então não quis operar, então isso demora um pouco mais, né? Mas eu acredito que agosto vai estar tranquilo, assim, comecei com o Edu já. Ele começou a mexer os pauzinhos já para me lutar em agosto. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se essa recuperação também dá tudo certo também. Mas nosso objetivo é esse.
Alguém em mente, alguma coisa assim? Porque, pô, agora dá pra fazer, você falou, vai fazer mais uma ou duas lutas, de repente, para nossa sorte aí, duas. Dá pra tentar fazer umas super lutas, não dá, Maurício? Tem uma, não, super luta que eu digo assim, nada tipo uma birutice de outra categoria, nada. Trazer um cara com um nome mais legal, porque acho que chega dos caras dar esses prospects querendo ir pra cinturão pra passar por você. Eu acho que dá pra gente ver uma luta com um cara de mais nome e tal. Quem que você tem em mente?
Então, assim, eu não tenho ninguém em mente, na verdade é um papo que eu tenho que ter com o empresário, isso, né? Mas eu acho que isso daqui é um pouco mais na frente, assim, porque depende muito de data, como tá longe ainda.
Sim.
Não tem como a gente fazer uma programação também de adversário, assim, né? Mas essa parte que cuida do Eduardo, e eu confio muito nele, eu deixo nas mãos dele, isso.
Legal. Legal. Muito legal. Você tem uma salinha de troféu aí que você guarda as paradas do Pride, cinturão? Nossa,
eu vou te mostrar a parede dele.
Tô doido pra ver.
Não, só tem tipo três coisas. Tipo, se liga, presta atenção.
Deixa eu pegar aqui.
Tem três coisas na sala do cara, só.
Certo.
Não, olha aqui, ó. Olha aí.
Deixa eu virar a câmera aqui.
Isso aí toda vez que a gente vai lá.
Caraca, bicho.
Pride,
puta
UFC.
Deita o celular, que eu vou fazer. Olha lá, Hall da Fama, que demais, cara. Uau.
É só três coisas, só.
Só três. Uau.
Cara. A minha história tá aqui nessa parede, minha história.
Arrepiou agora, caramba, bicho.
Irado, né?
Nossa senhora.
Quando a gente vai lá na casa dele, a galera fica tirando foto. Vamos jantar ali.
Selfie, né? Porra. Como é que chama? O ponto turístico da casa, né?
Pô, irado,
que demais.
Pô, quantas pessoas tem essa parede aí?
Pô, é... uma? Que eu, tô... eu não consigo lembrar de mais ninguém. Quem?
Pois é. É só ele, só.
Caralho, bicho.
Que maluco. Na verdade, é, o único campeão do prédio do UFC fui eu, né? É. O Minotauro também ganhou o Minotauro, mas ele ganhou o cinturão do UFC. É um cinturão interino, né?
Interino, é, interino.
Que é bem diferente do oficial, né?
Sim, sim.
Verdade.
É, é isso mesmo, é isso mesmo. E o Vande nunca foi campeão no UFC, né?
O Vande não, só do Pride.
Campeão no UFC, só do Pride. Cara, muito legal. Essa foi demais. Uhum. Puta merda. Muito legal. Vamos deixar ele aí? O que você quer fazer?
É, o Maurício tá com sono aí já, ó. Tá tipo lindo.
Graças, não, de boa, de boa. Hora se quiserem marcar mais vezes, estou à disposição, hein, galera. Daniel é um cara que é meu irmão. E tamo junto sempre, filhote.
Pô, uma honra. Aliás, fala das tuas paradas. Tem a academia, não tem? Tem os acho que eu vejo no teu Instagram, não era? Os espetinhos, negócio assim?
Pô, ele é empresário.
É, na verdade,
pois é.
A gente tem a Sanquinha Chaguntin, que estamos com 50 academias já. Que graças massa. A Deus, está muito bem. Eu também sou sócio da Senhora Espeto, que é uma rede de franquias de espetinhos, com 72 lojas. Então, as coisas que eu estou engaixando para fazer já pós-luta, já, né?
Lógico, mas... lógico. Vamos trazer esses espetos aqui pro Nova York, cara. Fazer mostra.
Para gringa, vamos.
Pô, é bom demais isso aí,
cara. Pô, tem lógico que é bom. Do mundo
de coisa, cara.
Americano ainda, cara. Os caras não...
Sim.
Bicho, você faz um churrasquinho aqui, eu trago...
Põe sal, só e serve de cara.
Trago meus amigos, cara. Não entende. Os caras falam assim, meu não, Deus do céu.
Já comi na franquia
dele lá. O que você colocou nessa carne? Você fala sal. Os caras, não.
Pois é.
Meu pai que fala, cara, ele fala assim, bicho, os caras comem um hambúrguer e uma salsicha fria. Você vai churrasco de americano? Não sei se você já foram churrasco de americano.
Já.
Cara, chama churrasco só de frescura, porque
é zoado.
O cara assa os hambúrgueres, o negócio de manhã e larga frio lá na travessa pra você pegar. Aí você
é outro mundo.
Aí eu trago os caras aqui, eu fico em volta da churrasqueira, boto a tábua ali assim, vem três ou quatro. Eu tiro aquela picanha, dou aquela fatiazinha assim, que saiu da grelha agora, cara. Dá pro cara tá pingando.
Não, outra coisa. O cara
bota aquilo na boca.
Passa aqui também na varanda aqui.
O cara fica maluco.
Melhor coisa, cara.
O cara fica maluco. O cara fica doido. Então, ó, Maurício.
Obrigado, galera.
Cara. Foi demais.
Pode contar comigo sim. Vamos marcar mais vezes aí.
Vamos, pô, demais. Vamos com certeza.
Eu acho que tem que fazer uma resenha. Eu, você, Rafa, o filhote, o ninja. O Demer e o Eduardo.
Dá, concordo. Concordo.
Vou marcar. Vamos. Eu vou mandar pro. Eu vou fazer um vídeo disso aqui, vou mandar pro Eduardo e vou mandar pro Demer. Demorou.
Por favor.
Deixou
o que sugerir. Olha o que sugerir.
Muito bom.
Então valeu, galera. Obrigado, galera. Boa noite
a todos. Obrigado, Maurício.
Abraço.
Valeu.
Valeu. Falou.